Euronet Plus.
Damos início a mais uma edição do Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino na Renascença. Boa noite, bem-vindos. Vamos voltar a falar dos desafios de António Guterres, agora sim devidamente aclamado e eleito na Assembleia Geral da ONU. Também falaremos sobre o pano de fundo dessa relação difícil, cada vez mais difícil, entre a Rússia e os Estados Unidos. Começamos por António Guterres, António Vitorino. Prioridade expressa pelo próprio em entrevista à BBC, acabar com a guerra na Síria. Não é uma prioridade do secretário-geral, bem entendido, ele diz que é a prioridade da comunidade internacional. Mas subentende-se que ele, no fundo, secretário-geral, quer que essa também seja uma das suas prioridades. É assim que entende?
Essa é a vocação do secretário-geral. O secretário-geral não manda na ONU, a ONU não obedece ao secretário-geral. A ONU é das nações e, naturalmente, sabemos que dentro dos países da ONU há uns com um particular peso, designadamente os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E neste caso, o conflito na Síria, como se está a ver, é sobretudo uma relação de forças entre os Estados Unidos e a Rússia. Agora, o que o secretário-geral pode é tomar iniciativas para proporcionar condições para a resolução da guerra na Síria. O que é criar pontos de diálogo e tentar propor algumas soluções. E é nisso que ele pode, que o António Guterres pode distinguir-se. É não apenas esperar que outros tomem a iniciativa, mas ele próprio confrontar os principais protagonistas, designadamente a Rússia e os Estados Unidos, com possíveis vias de solução. E verdadeiramente a eleição do Guterres como secretário-geral foi a única boa notícia que houve nos últimos tempos, que apesar de tudo indicia que quer a Rússia, quer os Estados Unidos quiseram deixar ali uma porta aberta de diálogo e não criar uma situação de bloqueio ao nível das Nações Unidas, que só agravaria a situação já de si muito complexa.
Vamos ouvir também a opinião de Pedro Santana Lopes sobre esta questão da Síria que emerge ao topo das prioridades, também de Guterres. Não é propriamente uma surpresa para aquilo que Guterres tem feito antes como Alto Comissário da ONU para os Refugiados.
Sim, e é natural, é de facto uma questão preocupante, talvez neste momento a mais preocupante, com certeza que há outras que preocupam, mas esta pelos focos de tensão que está a suscitar, nomeadamente entre as duas potências maiores já aqui referidas, inquieta o mundo. E por isso é natural que o secretário-geral da ONU assuma a tentativa de resolução, e Guterres foi especialmente explícito a dizer que era muito difícil de aceitar o sofrimento do povo sírio e que tudo faria para terminar com ele. Portanto, é natural e acho que é positivo e é compreensível que ele o assuma como o seu principal desafio. Na prática, para este como para outros, o que se passa com Guterres agora, porque isso é muito curioso. Esta eleição traz essa responsabilidade, este meta-eleição, este culminar da eleição, este aclamar, o que é por consenso, normalmente não dá muita força política, mas a transparência do seu processo de eleição dá força política. E na prática Guterres impôs-se às manobras de última hora, portanto, e é esse ganho de peso político, de facto, que ele tem de conseguir, até em consequência de um modo de eleição absolutamente inédito até aqui. Ele, na prática, tem a porta aberta para conseguir, agora depende dele e das circunstâncias, como tudo na vida.
Parecia claro que os russos ou os americanos, quando colocam também, de certa maneira, Guterres naquele cargo, enfim, pela sua posição ou não oposição, estão a aceitar o peso de Guterres para esse trabalho de mediação. Estão a permitir que Guterres possa ser o tal mediador honesto também entre
eles. Eu acho que,
em
certa medida, sim. Acredito que eles desconfiem um pouco disso, mas quer dizer, eu acho que houve aqui uma parte de realidade que se impôs por si mesma na dinâmica da candidatura de Guterres, acho que isso é manifesto. Mas, por outro lado, também nenhum de nós ignora que se eles quisessem mesmo opor-se, apesar de tudo, no estado atual do mundo e da ONU, não havia dinâmica de candidatura que pudesse passar por cima, de uma vontade férrea contra um determinado tipo de solução. E aí isso é, sem dúvida, uma página nova na história recente do mundo. É, sem dúvida, o primeiro secretário-geral da ONU que, à partida, aparece com força política, vê-se pelos mais pequenos pormenores. Da ontem, ele a falar para as câmaras de televisão e as pessoas à volta, a fotografarem, a procurarem, a maneira como olham para ele. Quer dizer, o mundo olha para ele de um modo engraçado, as declarações dos vários líderes, engraçado, interessante. Acho que o Guterres entra com força política, mas tem de ganhar muito mais. para poder ter sucesso naquilo que vai fazer. Mas aquilo que o António disse, eu acho que ele deixa antever isso, ou seja, que ele vai ter iniciativa própria, vai apresentar propostas substanciais, não propostas com aquele... não é? Aquela conversa das organizações internacionais que não servem para nada assim e depois são aprovadas por todos. Não. Acho que António Guterres vai empenhar em termos de força política própria e com substância e com conteúdo para ajudar à resolução dos conflitos. Acho que é isso que o mundo também espera dele neste momento.
Uma estratégia de não ceder ao peso de todas as prioridades possíveis e imaginárias que um secretário-geral pode ter, ou seja, é preciso também escolher aqui a prioridade, ou como diriam os anglo-saxónicos, first things first. Sim, e aqui isto é começar por aqui?
Eu acho que ninguém compreenderia que ele não escolhesse a Síria como prioridade. Isso é que era incompreensível. Isto é, o mundo está a desabar em torno da questão síria. Porque não é só a Síria, são os refugiados, é a relação leste-oeste, é o estatuto da Rússia no Médio Oriente. E o secretário-geral ia de repente escolher com prioridade a África Central, não faria sentido nenhum. Portanto, quer dizer, aqui ele arrisca, de facto arrisca, porque hoje a Síria é talvez o problema internacional mais complicado. De alguma maneira ele aposta o seu mandato na questão da Síria, porque assume ali o primeiro grande embate sobre um tema muito difícil e muito complexo, mas ao mesmo tempo incontornável, porque aqui este é o grande tema da atualidade internacional. E vamos ver, ele só vai tomar posse em janeiro. Até lá, nós vamos ter que ver como é que a situação vai evoluir. Faltam 2 meses, são 2 meses difíceis, são meses de inverno, e a situação humanitária, designadamente em Alepo, é dramática. E as tentativas que tem havido da comunidade internacional de encontrar uma solução de apoio humanitário às populações que estão a ser sitiadas pelo combate, têm falhado todas, falhado. Isto é, a ajuda humanitária nem chega às próprias pessoas.
E há recriminações mútuas entre Rússia e Estados Unidos.
Os russos acusam os Estados Unidos de ter atacado um comboio humanitário, os Estados Unidos acusam a Rússia de estar por trás desta ofensiva do exército sírio que vitima a população civil. Mas eu acho que é preciso, em primeiro lugar, e imediatamente, e isso ainda não é Guterres, isso ainda tem que ser o Ban Ki-moon, pôr fim ao drama humanitário. Essa é a prioridade das prioridades. E obviamente que se isso for possível fazer até ao final do ano, a maneira como Guterres entrar no dossiê da Síria, que já está a tratar dele, como é evidente, quer dizer, mesmo sem ser formalmente secretário-geral, já está a fazer contactos, de certeza. Mas a maneira como ele entrar no dossiê da Síria poderá ser mais favorável ou menos favorável, consoante a situação puder ter sido contida ou não.
Mas como é que uma personalidade como um secretário-geral da ONU aterra em Damasco e o senhor Assad olha para um secretário-geral da ONU e pensa, bom, quem manda realmente neste processo é o senhor Putin ou o senhor Obama neste momento, ou será a senhora Hillary ou o senhor Trump? Que força terá no terreno quando aterrar?
Longe vai o agora.
Eu sei, voltei a referir a de Trump. Força real terá, quer dizer, ele terá também que fazer um tour de força, estou sempre a encontrar expressões estrangeiras, mas um forcing para ele próprio ganhar estatuto face a estes agentes de todos estes xadrez difícil. Ou vai ganhá-los nos média, porque é outra estratégia, pode ser outra estratégia.
Sim, isso depende sempre do próprio, meu caro amigo, não é? Isso depende agora da capacidade que ele tem, mas de conseguir utilizar, por isso é sempre a velha máxima, ele e as circunstâncias. Aliás, o António pôs aqui uma questão curiosa, estes 2 meses o Ban Ki-moon e ele, mas pronto, tentarão ali um modus vivendi, como é evidente, entre o cúmulo.
Aliás, Guterres falou de maneira muito elegante sobre o Ban Ki-moon.
Ele é sempre elegante, eu acho, no geral. O senhor António Guterres é muito elegante. Aliás, coisa contra, não foi com ele. Mas, enfim,
exato. É a melhor assim, maneira.
Não é? Bufetada de luva branca. Mas depende dele. Ouça, Assad pode receber o Papa Francisco e olhar para o Papa Francisco e pensar que não é ele verdadeiramente que manda, não é? Passa a comparação, mas quer dizer, o secretário-geral da ONU tem um estatuto, tem uma posição no mundo que não pode ser recebido de qualquer maneira. É evidente, a questão não está na maneira como ele recebe, está lá. vamos ver, no modo como António Guterres conseguir, de facto, acumular. Não, ele daqui até lá não pode acumular capital político, mas daqui até lá fazer as diligências diplomáticas necessárias para que a sua visita, de facto, seja um marco. Só se vai lá por passos muito pequenos na diplomacia, então numa questão desta gravidade e desta dimensão. Agora, nenhum de nós vai estar aqui a dar conselhos ou descobitados, como diz o povo, António Guterres.
Mas num espaço de comentário.
Num espaço de comentário, dar... sim, mas eu acho que António Guterres não irá se sentir que não vale a pena. Agora, é muito curioso, quanto maior legitimidade você tem, é como os sistemas semipresidenciais em que o presidente é eleito, não é? Quanto maior legitimidade você tem, e ele tem mais legitimidade à entrada que os outros secretários-gerais anteriores, mais força tem, em teoria. Agora, tal como o Presidente da República só pode usar o seu poder se o governo não tiver maioria, não é? Digamos assim, se não distribui afetos, António Guterres pode distribuir afetos, mas não fazemos mais que isso. Lá o governo não tem maioria, corresponde à situação de guerra. É uma situação aguda, não é? Algo nos diz a todos no mundo, eu acho que este secretário-geral da ONU vai ser diferente. A vida é assim. Há coisas que não se explicam, são as circunstâncias do mundo que eu acho que levaram Guterres neste momento para aquele lugar e que as pessoas, mesmo os mais poderosos do mundo, sentirão aquilo que você perguntava há bocado. Pá, se calhar é melhor deixarmos ali uma válvula de escape com alguma capacidade. Eu acho que o Guterres entrou um bocado por causa disso, que o mundo também está um bocado perdido nas relações de forças até entre os seus maiores, não acha,
António? Este ponto é muito importante porque eu acho que, independentemente do que se pense sobre as posições das várias partes em conflito na Síria, este secretário-geral não será visto como tendo sido levado ao colo pelos Estados Unidos ou levado ao colo pela Rússia.
É,
e isso não era o caso do anterior. Sejamos completamente objetivos. O Ban Ki-moon sempre foi considerado o asiático destacado pelos americanos para secretário-geral da ONU. E, portanto, isso à partida é um bom sinal, porque dá alguma capacidade de negociação. Agora, depende das propostas concretas, o Pedro dizia, isto tem que ir por pequenos passos, e de facto isto só lá vai por pequenos passos. Não há uma solução Big Bang para um conflito que é um conflito de uma enorme complexidade.
Mas a agenda prioritária não pode ficar na questão da Síria, pois não?
Não, eu acho que é o tema de entrada, porque seria incompreensível que não fosse esse o tema de entrada. É um tema onde o Guterres vai jogar também a capacidade que tem depois para exercer o resto do mandato. Não é só resolver um conflito, ou tentar resolver um conflito. A maneira como ele gerir essa questão também vai ter repercussões na forma como ele vai exercer o seu mandato em todas as outras.
É uma cartada fundamental para o peso e para a importância do secretário-geral. Não é?
Mas o Pedro dizia, o homem e as suas circunstâncias, quer dizer, o Guterres conhece bem o dossiê, isso é uma grande vantagem. Que ele teve que conviver durante 3 anos com este dossiê, do lado, aliás, mais dramático dele. Mas, além disso, do ponto de vista político e da opinião pública internacional, e ele fez uma declaração interessante sobre a preocupação com os mais desfavorecidos e os mais vulneráveis. É uma declaração que nós, provavelmente, nunca ouvimos nenhum secretário-geral das Nações Unidas fazê-la. Nunca. Isso cria um leverage na opinião pública, pronto, para você não deve ser o único a usar expressões
hoje,
estrangeiras.
Hoje estamos numa sexta-feira de expressões estrangeiras.
Isso cria-lhe uma boa vontade na opinião pública, que terá que ser um elemento com que ele também vai ter que jogar na resolução da questão.
Que é logo a seguir de tabela vai aos refugiados.
Um dominó de questões que parte da Síria e que também parte... Claro. Que outros temas está a haver na agenda de Guterres no curto, médio prazo? Já que o longo prazo, não sei se será mudar o mundo, mas pelo menos o curto, médio prazo tem aí muito que fazer.
Se for Síria e refugiados, se ele der alguns pequenos passos já é muito bom. Temos que o dizer, já é muito bom, porque depois, quer dizer, a Síria será o mais complexo de momento, mas se ele vai lá mais para o Oriente, se ele vai lá mais para as Ásias, se fosse ele deixava agora as Coreias de lado, mas está a questão do Mar da China, não é? Há aqueles... Pois ele tem várias, ouça. Tem o estatuto e a utilização, a possibilidade de utilização dos capacetes azuis que fazem muita falta em algumas regiões onde não estão.
É um dos também clássicos de Pedro Santana Lopes.
Pronto,
neste
se quiser. Mas com os capacetes azuis como eles têm andado, reconheço que não é muito fácil.
Mas é preciso pagar também essas operações.
Mas esse lá está, é o outro lado da moeda. A questão também do sucesso de Guterres em algumas das suas missões tem a ver com alguma resolução da situação financeira da ONU e para as suas missões.
Reforma na ONU.
Reforma da ONU. Há uma coisa que vários têm dito e eu compreendo. É muito difícil, vamos lá ver, a reforma do Conselho de Segurança.
Okay,
fazer entrar a Alemanha, ou a Índia, ou a África do Sul.
Ou o Brasil.
Ou o Brasil.
Acha que ele vai tentar o impossível ou vai dar isso como
Só se correr muito bem outras coisas antes. E mesmo assim é muito difícil. Com o Sr. Putin como está, com a China, não acredito. Se ele reformar a ONU e a burocracia da ONU, e se agora de entrada, aí sim eu acho que é uma cartada que ele devia jogar de entrada com a sua legitimidade. Uma pequena contribuição para resolver o problema do financiamento. Porque ele, neste momento, eu acho que ele tem alguma força para isso. Vai apanhar um presidente americano de entrada, enfim, Deus o proteja, não é?
Ou uma presidenta?
Pois, é por isso, antes uma presidenta.
Não, uma presidenta, assim que se
uma
diz.
Presidenta.
Porque se ele apanha outro
Estava
senhor que diz que era o que lhe faltava pagar isto e aquilo e aquele outro, não é? Enfim, é melhor nem falarmos disso. É de entrada que ele pode tentar fazer alguma coisa aí.
Desculpe, Sr. Romper,
esquece a Ucrânia, por essas coisas, não é?
Operações de paz.
Antes de passar às operações de paz, deixa só dizer uma coisa. Acho que ele não pode deixar também aprisionar-se apenas na agenda dos conflitos. Acho que há temas como, por exemplo, o desenvolvimento económico e social e a questão climática, que estão fora deste perímetro dos conflitos, que tiveram pouca visibilidade no secretário-geral anterior, mas onde eu acho que ele tem aí excelentes oportunidades de dar maior visibilidade. E, portanto, não se deixar cercar apenas pela temática das questões de segurança e militares.
Operações de paz.
Há um problema muito sério na estrutura das organizações de paz, não só o financiamento, mas também um registro negativo. Porque há algumas operações de paz que correram bastante mal, na conduta dos soldados, na falta de cadeia de comando. Eu acho que o primeiro passo que seria dar era que era necessário ter uma estrutura um pouco mais permanente do que esta estrutura meramente ad hoc. Porque normalmente as Nações Unidas fazem uma ou duas coisas. Ou recorrem a uma organização já existente, e normalmente é a NATO que são pedidas essas operações, e aí do ponto de vista operacional as coisas estão no terreno porque estão muito calhadas e organizadas, ou então quando as Nações Unidas têm que assumir a função de comando diretamente, como sucedeu em várias operações em África, a estrutura de comando é uma estrutura muito débil, muito débil. E, portanto, fica-se muito dependente dos países que estão predispostos a participar nessas operações de paz. E, portanto, uma maior estabilização de um contingente das Nações Unidas, dos capacetes azuis, que pudesse intervir em condições de emergência, seria já um passo muito positivo.
Muito breve, a sua opinião. É impossível, é muito improvável reformar o Conselho de Segurança nos próximos anos?
Eu até lhe daria o conselho de que não começasse de maneira nenhuma por aí. Não vale a pena começar por um processo que está bloqueado e que, sem o acordo dos cinco, não é possível desbloquear.
Pedro Santana Lopes, será ele o homem que vai acalmar esta relação que está tempestuosa entre Moscou e Washington, com acusações sérias até dos Estados Unidos em relação a intromissões na política interna norte-americana, de e-mails e de entradas ilegais em servidores, do ponto de vista informático? Acha que também cabe no portfólio de Guterres?
Não, acho que não. Sinceramente, acho que não. Isso é uma coisa bilateral. E pronto, quer dizer, só se for uma coisa mais fortuita, ou não, para não utilizar este termo, aproveitar alguma circunstância, mas não, acho que é bilateral, com toda a franqueza. Agora depende se o Sr. Trump ou não, ainda vi esta semana uma declaração de um vice-presidente do Parlamento a dizer que os americanos viam eleger o Sr. Trump, com a Sra. Hillary e a guerra. Enfim,
há quem associe esta tensão exatamente ao momento presidencial norte-americano e que isso é de facto em torno do momento presidencial americano que no fundo congrega este turbilhão que há entre Moscou e os Estados Unidos e provavelmente quando passar esse momento presidencial alguma coisa diferente pode surgir.
Não sei, acho que há vários movimentos de consolidação de poder de Putin e alguns são preocupantes, ele vai alargando os seus sinais de czarismo, se quiser, e portanto Tenho dúvidas que seja motivado pela disputa presidencial norte-americana. Está bem, pode ter algum afloramento aí, mas obviamente não é essa a questão essencial. Acho que Putin, pronto, é a estrada de Putin, é uma estrada, de facto, tentativa de reconstrução de algum estatuto de superpotência e de tratar a questão fundamentalmente a dois, só que o mundo já não é do tempo de Reagan e de Gorbachev, e, portanto, se eles estão a apostar em Trump a achar que ele é igual a Reagan, não sei. Tem que se fazer o balanço um dia deste do que foi a presidência de Obama no plano externo e do respeito que, em termos de política externa, conseguiu impor no mundo.
O clima de Guerra Fria está instalado. Está instalado. Não é exatamente a Guerra Fria tal como nós a conhecemos durante muitos anos, mas porque não há um modelo alternativo à democracia liberal, não é isso que está em causa neste momento, mas obviamente há um problema de disputa de áreas e de esferas de influência. Acho que a questão essencial é a Síria, para ser sincero, isto é, nas relações entre os Estados Unidos e a Síria, a maneira como se encontrar uma via de saída para a Síria é a questão essencial.
Resolve a tensão?
Não.
Resolvendo a Síria?
Não resolve a tensão. Persistem sempre focos de conflito, como por exemplo a Ucrânia, não é? Mas aquilo que está aceso é a Síria e o pressuposto é que, para aliviar a tensão, haja uma via de solução para a Síria. Depois, em segundo lugar, vamos lá ver, ele talvez tenha, o engenheiro Guterres talvez tenha sorte, porque o que está previsto é que as sanções em relação à Rússia, por causa da Ucrânia, comecem a ser suavizadas no final deste ano. E, portanto, a suavização das sanções pode criar algum espaço para um diálogo que até aqui não existiu.
Faço-lhe a mesma questão. E é que Guterres tem que entrar nesse diálogo ou é uma questão estritamente bilateral?
Não, eu acho que nessa matéria é, sobretudo, não é só bilateral, porque as sanções são dos Estados Unidos e da União Europeia e, portanto, a perspectiva que existe de aliviar, digamos assim, a pressão sobre a Rússia tem que ser assumida tanto pelos Estados Unidos como pela União Europeia e a forma de aliviar essas sanções tem que ser concertada entre os dois. O ponto fundamental aí é que os acordos de Minsk quanto à Ucrânia pelo menos mantenham uma aparência de validade. Nós sabemos que há conflitos pontuais, mas do ponto de vista de guerra aberta, de conflito aberto, ou de avanço no terreno, que não é uma coisa que não se pode excluir, também há que reconhecer que os russos não têm avançado no terreno. Sim. Isto é, mantiveram aquelas regiões, mantêm ali um foco de tensão, mas também não estão numa atitude provocatória, neste momento, em relação à Ucrânia. Portanto, isso visa criar um espaço para que as sanções comecem a ser aliviadas. E isso será uma forma de criar alguma capacidade bilateral dos Estados Unidos e da Rússia encontrarem uma forma de entendimento mútua mais profícua.
Pedro Santana Lopes, vamos fechar com talvez uma notícia inesperada de que quase um ano, menos de um ano depois de ter sido assinado em Paris um acordo global para as alterações climáticas, a verdade é que está praticamente tudo colocado em sentido, no sentido de uma entrada em vigor, os instrumentos de ratificação praticamente depositados e está tudo em andamento. Surpreendeu também esta forma como o mundo rapidamente colocou isto no terreno?
Sim, acho que é surpreendente pelos antecedentes conseguir-se um número de ratificações, um conjunto de ratificações que ultrapassa os 55% de emissão de gases poluentes é significativo, para além do número de países que ratificaram, e julgo que, como o Zé Pedro dizia no início, é uma notícia positiva que pode abrir esperança para outras negociações sobre outros temas importantes. E acho que é um triunfo da comunidade internacional, e aqui os Estados Unidos, a China, agora a União Europeia, muito empenhadamente, desempenhar um papel muito significativo e essa convergência de vontades é rara, sem dúvida nenhuma.
Muito Obama aqui. E acaba Obama por conseguir sair da administração com um acordo destes rubricados.
É verdade. Obama é bom, não estou a dizer que as alterações climáticas sejam um tema só de paz, mas ele é bom nessas matérias. Ele é, de facto, menos dado à guerra. Não é?
Recebeu o Nobel da Paz.
Sim, não.
Isso antes de ser presidente, está a ver.
Antes do Dylan receber o da literatura, não é? É tudo uma época.
Tânia Vitorino.
Acho que é uma boa notícia. Acho que há que reconhecer que a União Europeia se empenhou ativamente em garantir uma parte importante dessas ratificações, porque são 28 Estados-membros, e a diplomacia europeia esteve ativa com países terceiros para garantir essa ratificação. Se me tivesse perguntado em dezembro se eu acreditava que um ano depois o acordo entraria em vigor, eu ter-lhe dito que não acreditava. Ainda bem que não me perguntou, portanto, sim, eu assim passei por cima de uma oportunidade.
Em relação a este parceiro silencioso que está em todo este programa, não falámos praticamente deste parceiro silencioso que está em tudo, que é a China.
Sim.
E foi à custa de um acordo entre os Estados Unidos, sim, e a China, claro, que houve um pontapé de saída na questão climática.
É verdade. Há que reconhecer isso, porque a China hoje é o principal país emissor de gases com efeito de estufa. Mas também é preciso dizer que esse acordo bilateral foi fundamental. Na altura, em dezembro, muita gente achou que o acordo ficava aquém do que era desejável ou do que era necessário, mas prova-se que, por vezes, alguma modéstia e algum realismo permite abrir avenidas que o maximalismo, provavelmente...
Independentemente da dimensão poluente ou de estufa, de efeito de estufa de cada um deles, é evidente que a convergência dos tais membros do Conselho de Segurança, dos principais, vamos sempre dar aos mesmos, foi muito importante.
Vamos dar uma nota aos nossos ouvintes que o programa Fora da Caixa vai mudar de horário a partir da próxima semana. Será escutado neste espaço à noite, mas não à sexta, mas à quarta-feira, depois de ser emitido em direto, sempre na Renascença, ao final de tarde de quarta-feira. E então, até quarta.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.